Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. O Dia da Caridade do Papa, que é celebrado no próximo domingo, dia 30 de junho, oferece às comunidades de todo o mundo a possibilidade de fazer doações para o óbolo de São Pedro e, assim, apoiar a missão do Bispo de Roma, missão de paz, de caridade, de proximidade com aqueles que estão em dificuldades. O prefeito emérito da Casa Pontifícia, durante anos secretário particular do Papa Bento XVI, foi nomeado nesta segunda-feira pelo Papa Francisco como seu novo representante nos países bálticos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. E a oportunidade para ajudar o Papa a se aproximar ainda mais de todos, especialmente daqueles que sofrem. O Dia da Caridade do Papa, que é celebrado no próximo domingo, dia 30 de junho, oferece às comunidades de todo o mundo a possibilidade de fazer doações para o óbolo de São Pedro e, assim, apoiar a missão do Bispo de Roma. Missão de paz, de caridade, de proximidade com aqueles que estão em dificuldades. Com uma oferta que pode ser doada nesse dia especial. Assim como em qualquer outro dia do ano, qualquer pessoa pode colaborar ativamente na missão universal de Francisco, nunca tão necessária como nos nossos dias, num mundo devastado por guerras, pela corrida armamentista, pela injustiça, pelo sofrimento de tantos pobres e por ataques à sacralidade da vida humana e a dignidade da pessoa. Graças às atividades de serviço realizadas pelos dicastérios da Santa Sé, que o assistem diariamente, o Papa faz com que a sua voz chegue a tantas situações difíceis. Ele apoia obras de caridade em favor de pessoas e famílias em dificuldade, ajuda as populações afetadas por desastres naturais e por guerras. A mensagem do sucessor de Pedro é uma mensagem universal, que brota do Evangelho e, para chegar a todos, precisa de apoio de cada um de nós. Portanto, ajude o Papa a ajudar. Ofereça a própria contribuição para colaborar com a sua missão. Torne possível a sua proximidade a todas as periferias geográficas e existenciais. Coopere para levar a sua mensagem e a sua voz profética a todo o mundo. Apoie a sua incansável ação em favor da paz e da fraternidade. O óbolo de São Pedro é uma oferta que pode ser pequena, mas tem grande valor simbólico. É uma maneira concreta de fortalecer o nosso senso de pertença à Igreja e o nosso amor pelo Bispo de Roma, que preside todas as igrejas na caridade. Quem doa ao óbolo não apenas ajuda o Papa a ajudar aqueles que sofrem, mas também participa da sua missão de proclamar o Evangelho e cooperar no serviço que o Papa oferece às igrejas locais por meio de dicastérios da Santa Sé e da rede dos seus representantes no mundo, apoiando a promoção do desenvolvimento humano integral, da educação, da paz, da justiça e da fraternidade.
Ajuda tu também o Papa a ajudar. Com um pequeno gesto de grande valor simbólico, manifesta teu amor e confiança para com o Santo Padre. Apoiemos todos juntos o Santo Padre no anúncio do Evangelho e na caridade para com os mais necessitados, pessoas e famílias em dificuldade, populações afetadas por guerras ou que precisam de assistência humanitária. Vai ao sítio óbolodesanpietro.va e clica em Doar Agora.
Depois de pouco mais de um ano passado na sua diocese de origem, Friburgo, o arcebispo alemão Georg Ganswein, prefeito emérito da Casa Pontifícia, torna-se núncio apostólico na Lituânia, Estônia e Letônia. Nesta segunda-feira, dia 24 de junho, a sala de imprensa da Santa Sé publicou a nomeação do prelado pelo Papa Francisco como seu representante nos três países bálticos, ele que foi secretário particular de Bento XVI desde 2003 até a sua morte. Após a morte do Papa Bento XVI, em fevereiro de 2023, Ganswein concluiu a sua função como prefeito da Casa Pontifícia. Continuou a residir no Mosteiro Mater Ecclesia, residência de Ratzinger, desde a sua renúncia até junho, quando, por decisão do Papa Francisco, regressou a Friburgo, diocese alemã de onde era originário. Francisco recebeu Ganswein em audiência privada no dia 3 de janeiro de 2024, quando este regressou ao Vaticano para celebrar uma missa pelo primeiro aniversário da morte de Bento XVI. O núncio nos três países até o ano passado era o bispo Peter Rajic, canadense de origem bósnico-croata, nomeado em 11 de março pelo Papa, embaixador da Santa Sé para a Itália e São Marino, tendo a ser permanecido vacante até agora. O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, em visita ao Líbano desde segunda-feira até quinta-feira, dia 27 de junho, celebrou a missa em Beirute, na igreja de São José, com os membros da Associação Local dos Cavaleiros da Ordem de Malta, que este ano celebra o 40º aniversário da sua fundação na solenidade de Natividade de São João Batista. Ele relembrou as palavras ditas pelo Batista às multidões às margens do Jordão. Quem tem duas vestes, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Para sublinhar que a atenção aos que não têm nada é o que caracteriza o trabalho da Ordem no Líbano, afligido por uma grave crise económica e política. Recordou que a Ordem de Malta deriva do grupo de hospitalários do Hospital São João de Jerusalém, cujo objetivo era ajudar os peregrinos da Terra Santa, chamando-os à responsabilidade de dar testemunho do Evangelho de Cristo, também hoje, como indivíduos e como igreja no Líbano, inclusive na vida pública. E nesse sentido, o secretário de Estado espera uma rápida eleição de um presidente que traga estabilidade ao país. Depois de pouco mais de um ano passado na sua diocese de origem, Friburgo, o arcebispo alemão Georg Ganswein, prefeito emérito da Casa Pontifícia, torna-se núncio apostólico na Lituânia, Estónia e Letônia. Nesta segunda-feira, dia 24 de junho, a sala de imprensa da Santa Sé publicou a nomeação do prelado pelo Papa Francisco como seu representante nos três países bálticos, ele que foi secretário particular de Bento XVI desde 2003 até a sua morte. Após a morte do Papa Bento XVI, em fevereiro de 2023, Ganswein concluiu a sua função como prefeito da Casa Pontifícia. Continuou a residir no Mosteiro Mater Ecclesia, residência de Ratzinger, desde a sua renúncia até junho, quando, por decisão do Papa Francisco, regressou a Friburgo, diocese alemã de onde era originário. Francisco recebeu Ganswein em audiência privada no dia 3 de janeiro de 2024, quando este regressou ao Vaticano para celebrar uma missa pelo primeiro aniversário da morte de Bento XVI. O núncio nos três países até o ano passado era o bispo Peter Rajic, canadense, nomeado em 11 de março pelo Papa, embaixador da Santa Sé para a Itália e São Marino, tendo a ser permanecido vacante até agora. Guerra na Ucrânia, luta contra a exploração do trabalho, autonomia diferenciada, cooperação para o desenvolvimento. O cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, se reuniu em Roma com cerca de 60 representantes do FOCSIV, a Federação Internacional das ONGs de Inspiração Católica. Com os voluntários, ele discutiu as questões mais atuais e, ao mesmo tempo, lançou a ideia de Estados Gerais para a cooperação ao desenvolvimento. O procurado também é o enviado do Papa para tentar resolver a crise bélica na Ucrânia e pediu que as negociações sejam feitas logo. Acredito que temos que nos preocupar muito se a lógica for apenas a do rearmamento. E quando a Europa investe ou pensa que esse é o único caminho, temos que nos preocupar ainda mais, diz o cardeal. Porque, continuou, a Europa nasceu exatamente do oposto, da profunda convicção de que os conflitos devem ser resolvidos não com armas, mas com uma soberania capaz de encontrar as ferramentas para isso. Na complexidade, acho que há muito trabalho a ser feito nesse sentido aqui. Infelizmente, há uma lógica militar. Se a paz é a vitória, quantos riscos com isso? Temos que acreditar que existe outro caminho. A insistência da negociação não é um exagero terapêutico. Resolver os conflitos pensando juntos e encontrando instrumentos supranacionais para resolvê-los. Por fim, o cardeal Matteo Zuppi lançou a ideia dos Estados Gerais de Cooperação, porque disse que estamos num momento de grandes desafios para motivar, para remotivar. Não há futuro sem cooperação e, portanto, são necessárias respostas. Portanto, precisamos de mais apoio, mas infelizmente há uma tendência de encher os arsenais em vez de encher os celeiros. Para a maioria dos países industrializados, a meta de alocar 0,7% do PIB para a cooperação está muito distante. Ivana Borsotto, presidente da Focsev, concorda convencida de que os Estados Gerais seriam um caminho muito necessário porque não devemos ter uma atitude defensiva, disse, pois muitos países não querem a cooperação para o desenvolvimento. Portanto, precisamos voltar a fazer propostas políticas às instituições e aos partidos, inclusive sobre a inteligibilidade da política externa italiana. O padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação dos Espiritanos, encontra-se em Cabo Verde, onde está a participar da Assembleia Capitular dos seus confrades, a decorrer nesta segunda quinzena de junho, na cidade da Praia. E de lá manda a sua habitual crónica semanal, centrada desta vez na história da Igreja em Cabo Verde e na presença espiritana no país. Ouçámo-lo.
A Diocese de Santiago foi criada no remoto ano de 1533. Poucas décadas antes, em 1460, Diogo Gomes e António Danoli atracaram na ilha que hoje alberga a capital. Este é o ano oficial do início da descoberta de 10 ilhas que na altura não eram habitadas. Depressa começou o povoamento e menos de 100 anos depois já Santiago era sede de diocese. Estamos a falar das ilhas de Cabo Verde, claro, e chamam-se assim porque no Senegal, em frente, está o Cabo Verde. A história espiritana começa aqui muitos séculos mais tarde. Em 1850 já há planos para enviar missionários a estas ilhas, mas a data que interessa para a nossa história é 1941. O padre Faustino Moreira dos Santos, português a trabalhar em Angola, é nomeado bispo de Cabo Verde. Parte de Lisboa para São Vicente de barco e leva com ele 3 espiritanos. Dali rumaram a São Nicolau, onde estava o passo episcopal. E assim se dava início a uma nova era da história da Igreja em Cabo Verde. Foram chegando novos padres e irmãos às ilhas e em 1946 a Casa Geral em Paris criou o Distrito Espiritano de Cabo Verde, dependendo de Portugal. Durante décadas sucederam-se os missionários nas ilhas de Santiago, Maio, Boa Vista e até chegaram a ter comunidade em Santo Antão. À hora da independência, o Papa Paulo VI nomeia como 33º Bispo de Santiago o Padre Paulino Évora, espiritano, que também trabalhava em Angola. Assim, a 25 de abril de 1975, é nomeado o primeiro bispo cabo-verdiano da história. Foi um dinâmico e criativo organizador da diocese, que seria dividida em duas com a criação da nova diocese do Mindelo em 2003. 6 anos mais tarde, Dom Paulino torna-se emérito, sucedendo-lhe o atual cardeal Arlindo Furtado, também ele formado pelos missionários do Espírito Santo. Foram muitos os espiritanos que trabalharam nestas ilhas, alguns em contextos muito complicados por razões climáticas, as fomes frequentes, razões sociais, o desemprego, a pobreza generalizada, a imigração massiva, ou então políticas, basta lembrar o Tarrafal e o tempo do Partido Único. Sucederam-se os superiores do distrito até que o capítulo geral de Bagamoyo, na Tanzânia, em 2012, decidiu acabar com os distritos e, desta forma, ligar todas as circunscrições diretamente ao Conselho Geral em Roma. Assim, desde aí, há o Grupo Espiritano de Cabo Verde, que elegeu o padre João Batista Frederico, cabo-verdiano, como seu primeiro superior maior. Os tempos foram correndo e as igrejas locais nas dioceses de Santiago e Mindelo foram ordenando sacerdotes que assumiram progressivamente a animação das paróquias espalhadas pelo país. Assim, os espiritanos foram passando o testemunho e hoje estão apenas na ilha da capital, tendo a casa principal na cidade da Praia e a responsabilidade pastoral de quatro paróquias, a Ribeira Grande, a Cidade Velha, Santiago de Pedra Badejo, São Lourenço dos Órgãos e a Calheta de São Miguel. O superior do grupo é atualmente o padre Saturnino Afonso, que fez o estágio missionário em Moçambique e foi missionário no Paraguai. Cada 3 anos, os espiritanos reúnem-se em assembleia capitular para avaliar o caminho feito, lançar as bases dos próximos tempos e eleger o superior e o seu conselho. São hoje 25 os espiritanos professos de Cabo Verde ou nomeados para trabalhar neste país lusófono. Trata-se de uma realidade muito plural no que diz respeito a idades, culturas, formações e proveniências. Também constitui uma grande riqueza o facto de haver cabo-verdianos a trabalhar ou a estudar em diversos países do mundo, desde o Brasil a Moçambique, da Bolívia, Estados Unidos a Portugal. A Assembleia Espiritana terá lugar na Praia nesta segunda quinzena de junho. Como convidados estão todos os membros do grupo e os leigos que partilham a espiritualidade e a missão dos espiritanos. Por isso, o platô será o ponto de convergência de todos e ali se tomarão decisões para os próximos 4 anos. Haja abertura ao espírito, haja discernimento, pois são desafiantes os nossos tempos e os novos que aí vêm. Havendo, sim, questões missionárias a que é preciso responder com inspiração e coragem profética. De Roma à Praia, por Lisboa, foi o meu rumo de viagem. Uma vez chegado à capital, tenho já a alegria de sentir o palpitar desta igreja e deste povo que vive no meio de um mar sempre agitado. Aqui, as ondas da pobreza, provocadas por um clima semidesértico, são contrariadas pelas vagas fortes da fé e da coragem de um povo que nunca cruza os braços e enfrenta todas as tempestades. Prometo partilhar as alegrias e tristezas, as angústias e as esperanças destes missionários e deste bom povo com quem viverei os próximos dias.
África Global. Moçambique celebra hoje, terça-feira, dia 25 de junho, o 49º aniversário da independência do país. As cerimônias deste dia importante tiveram lugar esta terça-feira na capital, Maputo. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria do nosso correspondente Rogério Maduca.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vivi. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyo, misti ojao kuna luta. Ma cugito tem que lutar, sem vingança buna venci.
O estadista moçambicano Felipe Nhusse lançou esta terça-feira o Jubileu de Ouro da Independência Nacional. As cerimônias tiveram lugar na capital do país, Maputo, durante a celebração dos 49 anos da independência nacional, efeméride que se assinala anualmente em cada 25 de junho. O ano jubilar da independência de Moçambique terá como lema 50 anos da independência, consolidando a unidade nacional, a paz e o desenvolvimento sustentável. De acordo com o estadista moçambicano Felipe Nhus, pretende-se com as comemorações exaltar os valores da unidade nacional e da paz e enaltecer as realizações do povo moçambicano.
Compatriotas, exatamente daqui a um ano, Moçambique e os moçambicanos no território nacional e na diáspora celebrarão o jubileu de ouro da independência nacional. Pelo valor simbólico do mês de junho, decidimos nesta cerimónia proceder ao lançamento oficial das celebrações do 50º aniversário da nossa independência, que conhecerá o seu auge comemorativo no dia 25 de junho de 2025. Esta efeméride será celebrada sob o lema 50 anos da independência, consolidando a unidade nacional, a paz e o desenvolvimento sustentável. Com este lema, pretendemos exaltar os valores da unidade nacional e da paz, que são marcos indeléveis da nossa história. Pretendemos igualmente enaltecer as conquistas e realizações do povo em diversas áreas, bem como a afirmação do país na arena internacional. Pelo significado ímpar desta data, vamos celebrar do Ruvuma ao Maputo e do Zumba ao Índico, com a realização de diversas atividades de índole político, econômico, social, desportivo, artístico, acadêmico e científico, cultural e recreativo, tornando o evento o mais participativo e abrangente possível.
Ainda no seu discurso, o presidente de Moçambique disse que durante os 49 anos da independência, o país desenvolveu-se em vários setores e atualmente o grande desafio são os ataques terroristas que assolam a região.
É legítimo afirmar que a União dos Moçambicanos, firmada em 1962, e o sacrifício consentido pelos nossos heróis durante os 10 anos da luta para a nossa pátria valeram a pena. Nestes 49 anos da independência, o país desenvolveu-se em todos os sentidos. São ganhos que, quando olhamos o caminho percorrido até aqui, orgulham a todos os 33 milhões de moçambicanos, quase em todos os setores, nomeadamente na saúde, na agricultura, na educação, nas artes e cultura, no funcionalismo público, na justiça, na energia elétrica, na diplomacia, entre tantas áreas. O país está relativamente em paz. Depois de 16 anos de conflito entre irmãos, decidimos sentar à mesma mesa e restabelecermos a paz perene. Hoje, todas as batalhas políticas são travadas nas urnas. O grande desafio é controlarmos o terrorismo que perturba alguns distritos de Cabo Delgado. Sobre este desafio, temos firme convicção de que, se estivermos unidos, vamos vencer.
Para além do lançamento do ano jubilar, as celebrações do Dia da Independência de Moçambique foram marcadas por condecorações de mais de 1.093 cidadãos com a medalha Veterano da Luta de Libertação Nacional em reconhecimento aos seus feitos. Refira-se que a independência de Moçambique foi proclamada em 25 de junho de 1975 por Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Matuca.
Dom Mueria, vice-presidente da Conferência Episcopal do Quênia, considera que é necessário ter um programa que permita atingir o objetivo pretendido num determinado prazo e rejeita a tentativa de querer alcançar tudo de uma só vez à custa dos quenianos, principalmente dos mais pobres. Nesse sentido, no dia 16 de junho, na Catedral de Nossa Senhora da Consolata, na cidade de Nyeri, ele instou o governo a reavaliar a sua abordagem às reformas fiscais que considerou serem desordenadas e desligadas das necessidades do povo. Não podemos ficar calados diante desta situação. Estamos a sobrecarregar o nosso povo com impostos excessivos E este plano desarticulado de aumentar os impostos ou de procurar novas áreas para obtê-los tem um impacto negativo na nossa economia e vai prejudicar gravemente o nosso povo, frisou o bispo de Nyeri. Acrescentando-se, atualmente o Fundo Nacional de Seguro de Saúde não consegue pagar as contas, nem mesmo dos hospitais religiosos. Se há uma dívida tão grande e tantos hospitais deixaram de aceitar o cartão NHIF, então por que os impostos? Se atualmente também estamos a ter os problemas que nos levam a querer retirar o apoio aos estudantes nas universidades, qual é a família que vai sustentar dois filhos na universidade com 200 mil shillings por ano? Observou o prelado. O arcebispo Mueria apelou aos legisladores para votarem contra a Lei das Finanças 2024 na sua totalidade e para escutarem a voz do povo e não se deixarem influenciar por filiações partidárias ou quaisquer outros fatores externos. Escutem a voz do povo, porque a situação econômica é muito desfavorável. Estamos sob pressão econômica e os nossos legisladores devem ser guiados pela consciência e não por outras influências, exortou. No dia 18 de junho, a Comissão de Finanças da Assembleia Nacional cedeu à pressão de diversos setores e retirou várias cláusulas controversas da Lei das Finanças, mesmo quando os quenianos saíram à rua em Nairobi para protestar contra as propostas de lei. Precisamos de proteger os quenianos contra o aumento do custo de vida e, por isso, a proposta de IVA de 16% sobre o pão foi retirada. Para ajudar a reduzir o custo de vida, estamos a fazer algo em relação ao óleo vegetal para que não se torne mais caro para os quenianos. A transferência de serviços móveis é uma preocupação fundamental para muitos quenianos e, por isso, propusemos novamente que não haja qualquer aumento de tributação sobre a transferência por telemóveis, afirmou Kimani Kuria, presidente da Comissão das Finanças e do Planeamento. Nesta quarta-feira, dia 19 de junho, a Comissão apresentou ao Parlamento o seu relatório com recomendações, segundo informa a agência Fides. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur, Jesus Christus.